Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Então, a gente consegue, né, vai implantando principalmente espaço físico, né? Uhum. A gente constrói daí um centro de educação ambiental num espaço da escola, né? A escola é muito privilegiada nesse sentido. A gente tem, acho que, 22 mil metros quadrados, uhum, né, um quarteirão. E num determinado espaço lá, uma grande área verde, onde em alguns momentos foi extremamente ocioso, né, esse espaço. Estava assim, até, de certa forma, abandonado, com muito entulho, com mato, né, enfim. Então a gente pensou, poxa, um espaço desse, numa escola, a gente tem que ocupar, sim, melhor. Então a gente começa a fazer, né, a gente elabora, idealiza esse plano de ação, prevendo um centro de educação ambiental, né, socioambiental. Uhum. E daí contratamos uma equipe de arquitetas, faz toda, né, uma consulta à comunidade, ainda que online na época, para desenhar o espaço. Após, né, o desenho, a conclusão, né, a aprovação da escola e tal, da comunidade, a gente começa a executar o projeto. Isso 2020, né? Implantamos principalmente parte de espaço físico, um pouco de formação, né, dos professores, alguns eventos daí nesse mundo online, né? Os streamings, as lives, os meets, enfim. E, mas ainda sem a presença de estudantes. Aí a pandemia, né, se estende. 2021 a gente, né, ainda começa o ano letivo online, né? Uhum. E a gente vai fazendo, né, tanto as obras no projeto, né, no espaço físico, que demandam bastante, sim, né? E nesse sentido, né, o fato de eu ter um pouco mais de tempo para acompanhar lá foi positivo, né? Para, uhum, eu conseguir estar supervisionando obra, enfim, né, era muita, uhum, coisa na época. E daí, a partir de setembro de 21, a gente começa a ter o retorno às aulas presenciais. Uhum. Os alunos voltam para a escola, né? Então, a gente começa a ter atividade com os alunos, que sempre foi o objetivo, né? Fazer um, sim, grupo de estudantes que frequenta a escola, que participa, uhum, mais intensamente, né, do projeto. E nesse sentido, né, 2021, 3 meses praticamente. A partir de 2022, a sede daí começa a apoiar nesse sentido, né, de remuneração do meu trabalho. Uhum. Aí eu consigo receber horas, né, de aula para estar fazendo esse atendimento aos estudantes. Uhum. Então, 2022, a gente tem 2 turmas, né, cada uma de 4 horas. E esse ano a gente conseguiu dobrar. Então, esse ano a gente está com 4 turmas, né, 2 de, uhum, fundamental, 2 e 2 do ensino médio. Uhum. Então, né, os estudantes frequentam uma vez na semana e eu tô lá, né, 20 horas dedicadas a isso exclusivamente. Então, né, a gente tá nesse momento, né? Claro, né, sempre buscando melhorar, mas hoje a gente está conseguindo institucionalizar e, né, melhor, uhum, o projeto, com o apoio, né, não só da direção, do núcleo, das próprias sede e de outros órgãos, né? Então, estamos conseguindo, né, agora dar outros, uhum, passos.
É interessante que, assim, né, você não ficou só na questão da sua formação, né, nas ciências humanas e tal, porque você está fazendo mestrado em, né, meio ambiente. Eu acredito que você se obrigou a estudar, né? Você estava aqui falando das abelhas, eu estava pensando, gente, precisa ter uma boa compreensão, né, assim, da natureza para conseguir colocar isso, né, em funcionamento, né? E eu estava falando também, eu falei, nossa, né, tem partes assim que você não consegue fazer realmente online, né? A parte da obra ali da escola, uhum, tem que estar ali, uhum, né? É físico mesmo, sim, né? Então, aí você foi para estudar, então, fazer o mestrado em meio ambiente para... Né, não sei o quanto que isso, né, se foi devido a esse teu projeto, ou se era uma coisa que você já queria, uhum, isso agregaria, como que foi essa tua escolha, né, pela pós-graduação?
Então, os meus pais já são educadores ambientais, né, trabalham, okay, com isso, uhum, enfim, então sempre nos passaram muito, né, dessas questões, reflexões, uhum, mas eu particularmente nunca fui um objeto de reflexão, uhum, acadêmica, de pesquisa, né, então... Quando começo o projeto, daí eu tenho que me deparo, né, com a responsabilidade de implantá-lo, uhum, de, né, desde a parte de execução de obras, então supervisionar a obra, aprendi a fazer laje, calcular peso estrutural, uhum, fazer, né, erguer uma parede de cimento, tudo isso, até criar abelha, né, até alimentar abelha. Então, assim, estudar muito, né, ver muito vídeo no YouTube, ler muito artigo, né, enfim, né, fazer muito curso, né, comecei a fazer curso de tudo, né, que dá sobre, né, para me dar base, enfim, conhecimento, bioconstrução, enfim. Então a gente começa, eu, né, começo a estudar sobre tudo isso, até fazer contabilidade do projeto, né, que também é uma coisa complexa. Então, nesse sentido, começo a enveredar por esse caminho da educação ambiental, né, e das várias áreas, né, e sub-áreas e campos, né, tanto teórico quanto prático, né? Então, desde a formação de estudante, né, de atividades, até a formação docente, até, né, sei lá, o pH do solo, né, a gente começou a, né, estudar juntos, né, também, os estudantes, né? O Eric é um que traz muito conhecimento, né, também para a escola, os estudantes todos trazem, né? Ah, meu avô planta couve e fala que tem lá a borboleta que põe ovo, então você coloca uma casca de ovo, não sei o quê. É. Daí, enfim, a galera vai trazendo, né? Então, é um processo também coletivo de aprendizado. E daí, né, chegou no momento que eu falei, não, eu tenho que também organizar um pouco isso academicamente, teoricamente. Daí eu começo a organizar um projeto de mestrado. Então, desde o ano passado, né, eu entrei em maio de 22, no programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é o primeiro programa interdisciplinar da UFPR, né, que mescla as ciências humanas com as ciências biológicas, né, enfim, e que pretende trazer reflexões sobre isso, né, na educação, né, educação ambiental, na epistemologia, né, na questão da zona costeira, na zona rural, enfim. Então, tem várias linhas. Eu estou dentro da epistemologia pensando em educação ambiental na escola, né. E daí, desde o ano passado, estou nessa. Hoje, né, estou quase para qualificar, pensando o projeto Cultivando Saberes, né, que é o meu estudo. Então, qual que é o impacto do projeto nos estudantes, na escola, né? Uma parte também mais discricionar, né? De escrever, de refletir, né? Um estudo de caso sobre esse projeto nas suas várias dimensões. Sim. Então, é aí que a gente chega no meio ambiente de desenvolvimento.
Então, tá quase preparando a sua qualificação, conversando com a gente aqui.
Pois é.
Porque, titamente, né, te obriga a pensar o quanto, né, que isso repercute, o quanto que isso pode repercutir para outras escolas, né? É importante a gente falar, assim, do quanto, né, que essa educação, né, uma educação socioambiental, e a gente falar... Eu acho que não é à toa, né, Gabriel, quando a gente fala, assim, educação, né? Porque educação a gente entende como um processo mesmo, né? Não é uma coisa que vem pronta, não é algo que está já feito, mas é o que está para se fazer, eu acredito, né? E o Eric contando da diferença, né? Então, conte sobre o seu passado, sobre como é, né, a percepção que você tem, assim, da escola que você está hoje, né? E da escola que você estudou antes, dessa percepção de mudança, né? Entre o que você tinha, né, e o que você tem agora.
Então, tipo, no meu passado, no meu antigo colégio, não tinha um projeto, a gente não era tão sustentabilidade, só que eu já tinha interesse, já, tipo, vinha na cabeça, ah, legal, vamos dizer, eu queria ser agricultor, né, plantar, assim, só que eu não tinha essa mentalidade, tipo, ah, eu vou chegar e jogar um veneno lá e vai matar o solo, né. A gente também faz isso também no céu, aqui na aula teórica, né, pra ter um pensamento. Aí, tipo, no meu colégio não tinha isso. Mas já tinha na cabeça, né? Eu quero ser agricultor, né? Beleza.
Que interessante, aí... agricultor, assim, mesmo... Mas a sua família é, assim, né? Vocês moravam em Pinhais, né? Você falou antes com a gente aqui.
Sim,
sua família tinha essa vivência do interior, ou você descobriu que você quer ser agricultor morando na cidade?
Não, a minha avó veio do interior pra cá.
Ah, entendi.
Aí eu puxei bastante ela, né? Aí, tipo, vinha na cabeça, eu quero ser agricultor. Aí, no meu colégio, não tinha um projeto que tenha tudo isso, né? Aí, beleza, acabou o ano. Aí, eu falei, mas que colégio que eu vou agora, mãe? Dela, vou tentar colocar você no Leôncio, né? Aí, entrei no Leôncio. Aí, surgiu o projeto Cultivando Saberes. Aí, o nome já diz, cultivando, né? Eu falei, ah, bora, né? Aí, fiz a coisa de inscrição, entrei. E ali, eu percebi a diferença. Que o agricultor de hoje em dia, ele quer, vamos dizer, ele plantou soja e quer jogar veneno, certo? Lá no Leôncio, não. Lá a gente clica o agrofloresta, né? Com várias plantas que protegem também e ajudam. E acho que é só.
Exatamente.
Que é o conceito de agroecologia também, né? De você conseguir fazer com que a natureza não seja prejudicada a partir do momento que a gente precisa. Né? Uhum. Quer dizer, eu preciso daquele solo, eu preciso que produza, mas dependendo do que eu uso, eu vou diminuir muito, né? Assim, o retorno daquele solo, né?
Uhum. É, isso é uma questão importantíssima, né, que o Eric traz, da gente pensar os modelos de agricultura, né? Uhum. A gente está plantando, né, e colhendo de que forma e consumindo que tipo de alimento. Então, a agricultura em larga escala, né, a monocultura hoje, em geral, né, ela usa o que querem chamar de defensivos agrícolas, né, que são agrotóxicos, né?
Sim.
E, inclusive, muitos agrotóxicos proibidos no mundo inteiro aqui são legalizados, né? Então, ali a gente tenta trazer essas outras possibilidades de agricultura, né? Que é a agricultura ecológica, a agroecologia, né?
Sem o agrotóxico, né?
Sem o agrotóxico, né? E equilibrando, né, os sistemas, né? Porque tem uma, toda uma visão de sistema de que uma planta ajuda a outra, que uma protege, né, de uma praga, enfim, né? E daí, nesse sentido, a gente vai, né, fazendo isso tanto teoricamente, inclusive semana que vem a gente vai ter uma oficina sobre isso lá na escola com o pessoal lá do CPRA, né, que é o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, que hoje, né, pertence, né, está junto com o IDR Paraná. E então, essa visão de sistema de que a gente tem que plantar várias coisas juntas e que é possível cultivar, mesmo em pequenos espaços, né, ali no caso a gente está, né, no espaço de cultivo nosso deve dar uns 1.000 metros quadrados, talvez. Mas mesmo em pequenos espaços é possível produzir comida de qualidade, sem veneno, de maneira sustentável, tanto na sua, né, questão mais nutritiva, quanto, né, na sua produção, né, nas relações sociais de produção que estão ali envolvidas. E, no caso da escola, refletindo sobre isso, né, aprendendo, ensinando, né, sobre essas questões ali na prática, né?
Uhum. Sim, eu tinha colocado, né, como nosso roteiro, né, por que nós precisamos, né, de uma educação ambiental, né? E eu acho que a palavra seria mesmo socioambiental, para a gente entender que... E a gente tem uma discussão dessa, né, Gabriel, assim, nas ciências humanas, né, dessa relação homem-natureza, né? É como se constrói isso, né? Como que se constrói... E no espaço, né, principalmente espaço urbano, né? Porque a gente tem aqui alguém que já está, né? A gente... E aí você estava falando, Eric, eu estava pensando, assim, o quanto, né, que no Brasil a gente tem esse apelo, né, pelo agronegócio, né? A gente tem curso técnico, né, do novo ensino médio sobre agronegócio, né? Quer dizer, o agronegócio é o quê? Você explora a terra ao máximo, né? Você tem ali uma série, né, de coisas que você precisa, justamente, né? Você precisa, né, dos agrotóxicos, você precisa do maquinário, você precisa de investimento, mas que um retorno para a população é muito pequeno.
Que prejudica, né, o solo também.
E prejudica, né, o solo, né? Então, assim, você tinha essa visão, assim, de como que a natureza, ela funciona sem precisar de utilização, não sei o quanto, né, que você sabia, assim, questão de utilização de veneno. Como que era a tua percepção com relação ao alimento, ao que se chegava na tua mesa e falava... Você conseguia pensar, não, de onde vem isso? Quem produz? Como que é feito?
Ah, é que, tipo, no começo não vinha esse negócio, tipo, teórico, é sustentabilidade, o agrofloresta, não vinha, né?
Você não ouvia falar sobre isso, não tinha conhecimento?
Pior que não. Aí eu entrei no Los Correa, né? Veio o projeto, aí eu aprendi bastante sobre sustentabilidade, aí achei bem interessante, né? Tipo, aí fica na cabeça, aí eu tô comendo um feijão, com arroz e feijão, de onde que veio? Tem bastante agrotóxico ali. Talvez possa ter alguma coisa que, vamos dizer, que é proibido, né? Um veneno muito forte, que prejudica também a pessoa, né? O nutriente da comida, né, baixa bastante, mata. E o Cultivando Saberes, ele fala bastante sobre isso, né? Tipo, a gente planta, faz agrofloresta e cria as coisas naturais, né?
Sim.
Tipo, da última vez a gente comeu uma cenoura, né? Que a gente colheu na hora, lavou e comeu. É um gosto muito diferente de você chegar no mercado, chegar, comprar e comer. A diferença de você comprar, de comer uma coisa, vamos dizer...
Que você sabe de onde vem.
Isso.
E que você plantou
também. É, que você plantou, comeu e é um gosto diferente. Não é uma coisa que você chegar no mercado, pegar e comer. Você vai sentir um gosto diferente, vai sentir um gosto estranho, né?
Ou às vezes não sentir o gosto, né? Porque às vezes pode ser. E tem, né, um outro gosto ali, né? Pegar, fazer uma metáfora com o custo social disso, né, Gabriel? Porque a gente não para para pensar, por exemplo, né, o quanto que a agricultura no Brasil hoje gera de empregos, por exemplo. A gente sabe que a agricultura familiar hoje é o que sustenta, o que vem para nossa mesa é a fruta da agricultura familiar, né? O agronegócio, ele não chega para nós.
Sim, sim. Né? Com certeza, Edmara. Enfim, né, são várias questões aí que a gente tenta refletir, né? Essa semana a Ari falou, a gente comendo cenoura, plantamos cenoura acho que em maio, se eu não me engano, deu ciclo, daí essa semana, vamos colher.
Uhum.
Colhemos, não eram as cenouras mais bonitas, elas, acho que a gente
mas
não...
era natural, né?
Era natural. A gente não, acho que afofou bem o solo, né? Então ela desenvolveu metade só, assim, né? Ela ficou mais parrudinha assim, mas não naquele formato mais alongado, né? Mas lavamos, comemos, né?
Comemos.
Muitas crianças, isso me preocupa muito, né? Eu vejo lá que os estudantes não gostam de comer
vegetais. Né? Tem muita gente que não sabe também, que nem se diz. Eu cheguei para um amigo meu, falei assim, falei, nossa, deu vontade de comer brócolis. Dele, o que, que é brócolis? Falei, como assim, você não sabe o que é brócolis?
Assim? Não sabe o que é brócolis?
Dele, não.
Então.
Aí eu falei, é brócolis, tem um monte de vitamina, né? Ah. Aí ele falou, pior que eu não sei o que, que é brócolis.
Você não falou assim, aquele que parece uma arvorezinha, assim?
Aí depois ele falou, aquele que parece uma arvorezinha, assim, verde, é... Dele, ah, sim, eu não gosto muito, não.
É, isso é uma coisa que tem preocupado muito, assim, né? Eu, enquanto professor, mas assim, né? A gente, enquanto sociedade, é um dos temas que está mais em voga hoje no debate público, é a segurança alimentar e nutricional. Né? E isso tá se pautando muito, né, nas políticas públicas. E pensando isso na escola, né? Que é um momento também de uma educação alimentar, né? Que muitas vezes as famílias não têm, né, em casa, né? Por falta de informação, por N motivos, né? Inclusive uma estrutura social que às vezes torna mais caro uma fruta in natura do que um pacote de bolacha, né? Processado. Então, tudo isso é uma questão que tá muito evidente hoje, né? E a gente tenta trazer essas reflexões para os nossos estudantes na escola, né?
Que é fato, né? Assim, o alimento no Brasil, os alimentos principalmente, né, mais nutritivos são mais caros, né? Claro, antes de comprar lá, enfim, né? Pensar numa um quilo de maçã, né? Que também é cheia de agrotóxicos. E pensar num chocolate, o chocolate, ele é mais barato, né? Então, assim, aí estava falando do seu amigo, eu não sei, a minha questão é, né? Não gosta porque não tinha o hábito, não desenvolveu o hábito, ou porque, né? Não desenvolveu o hábito também porque não se tinha condição econômica para ter o alimento, né? Que eu acho que é uma questão, né? Esses dias na escola, a gente conversando, e a professora achou estranho, né? Porque o menino falou, ah, chegou feliz, ah, fui no mercado com a minha mãe e tal. Ah, mas ela perguntou, mas, né, na inocência, o que vocês compraram de bom? Ah, não, a gente só compra arroz e feijão em casa. Né? Aí a importância, né, de ter o contato com esses outros, né, alimentos em que... E principalmente a gente saber de onde vai tirar, né, e saber que...
Com certeza. Não, isso é uma questão, assim, urgente de se pensar e de se resolver, né? Porque é inadmissível um país que tem, né, as condições que tem de plantar, de colher, de trabalho, né?
Sim, sim.
E de clima, etc., não conseguir alimentar a sua população e alimentar com qualidade. Então, né, isso fica aí, né, uma urgência para os gestores, para os políticos, né, também, para a sociedade civil, que é preciso resolver isso o mais rápido possível, né?
É, e eu acho que cai na real também, né, que o agro, ele tem esse apelo midiático muito grande, mas ele não alimenta a população.
Pois é, em geral, não, né? Embora dizem, né, que alguns setores já começam a ver a importância do meio ambiente, né, e da educação ambiental, seja de uma perspectiva mais egoísta, no sentido, né, de manter o seu negócio operando, né, e chuva e água, né, seja também de uma perspectiva mais progressista de entender, né, a complexidade das relações, da produção, do consumo, né, de um pensamento mais coletivo, né, e social, né.
Sim, e também a longo prazo, né, talvez a médio e longo prazo, né. A gente, né, conversou aqui, assim, da mudança, né, da percepção, né, que o Eric teve sobre, né, a sua vivência. E como que foi, o que você percebe, assim, né, você fazendo essa análise, né, dos seus estudantes, quando eles começam no projeto, até, né, depois que eles passam por esse processo todo, o que você pontua, assim, né, de mudanças que é possível de perceber, né, nesses estudantes?
Bom, esse é o meu desafio de mestrado, né? Claro que, assim, né, no dia a dia a gente vê muita coisa, né? Assim, né? Isso que o Eric tá falando, né? Só dele tá aqui conseguindo articular essas ideias, né? Ele, os colegas dele, ensino médio, etc. Você já vê ganhos, né? Teóricos, intelectuais, né? De perspectivas, mas a gente vê muito também ganhos relacionais, né? Entre os estudantes, a gente trabalha muito, né? Manter boas relações, né? Não agredir, não humilhar, não violentar, né? Ninguém nesse sentido. É, não só os amigos, né? Os colegas, os humanos, como também os não humanos, que na escola estão ali, né? E não só na escola, enfim, né? Estão as plantas, os animais, etc. Eu vejo muitos ganhos de sensibilidade, assim, né, de observação, de atenção para pequenos detalhes, né, na natureza, por exemplo, ali, né, na área verde que a gente tem. Acho que anteontem, estava lá com uma menina que nem é do projeto, né, uma estudante da escola, daí ela falou assim, ah, esse é o melhor lugar da escola para estar. Deu, ai, que legal, venha participar do projeto, não sei o quê. Porque, enfim, né, é uma área muito boa e, assim, né, a gente tenta trabalhar também nessa perspectiva de uma educação socioambiental experiencial, sensorial, né?
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.